Olá, querido ouvinte, você que está ligado na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, esse é o programa A Hora de Orar, o nosso encontro diário para termos momentos de comunhão com o Senhor. Através da oração, nós falamos com o Senhor Deus e através da sua palavra, Ele fala com você e Ele fala comigo também. O que será que o nosso Deus tem hoje para falar-nos? Qual é a mensagem de Deus para você nesse momento? Eu não sei as suas necessidades, mas o Espírito Santo sabe. Eu tenho a Bíblia aberta aqui diante de mim. Estou no livro de Êxodo, capítulo 18, e eu tenho plena certeza. O Senhor vai falar a você assim como Ele falou comigo quando eu preparava esse estudo. E eu quero compartilhar com você conselhos sábios, bênçãos maravilhosas para o Senhor que Ele tem preparado para você e sua família. Pois bem, nós estamos estudando juntos o livro de Êxodo e hoje nós vamos estudar o capítulo 18. Na minha Bíblia tem o seguinte título: O sogro de Moisés traz-lhe sua esposa e seus filhos. O sogro de Moisés, no primeiro verso, diz, chamava-se Jetro. Ele era sacerdote na região de Midian. Já mencionamos aqui, quando Moisés saiu do Egito, fugido, sendo perseguido porque ele era um assassino, e o seu crime foi descoberto, e Faraó temeu que Moisés poderia liderar uma rebelião. Ele estava procurando Moisés para matá-lo. Moisés fugiu e foi para a região de Midian. Ali ele viveu por 40 anos. Ali ele conheceu a sua esposa, Zípora, que era filha de Jetro. Ali ele se casou e ali ele teve dois filhos. Quando Moisés voltou para o Egito para libertar o povo, para, enfim, levar o povo de volta à região de Canaã, ele deixou em Midian Jetro com sua esposa Zípora e também com seus filhos. E a palavra de Deus nos diz que Jetro, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés. Veja a importância do testemunho ser contado. Se algo aconteceu na sua vida de bênção, você deve compartilhar esta bênção para que ela possa motivar outras pessoas a também buscarem a Deus e a também servir a Deus. Por isso, não guarde as bênçãos para você, mas conte aos outros, compartilhe as bênçãos de Deus. Algumas pessoas dizem, mas eu sou tímido. Olha, conte com suas palavras, né? Dê ali, um testemunho, conte a alguém. Olha, eu estava enfrentando este problema, eu busquei ao Senhor e o Senhor me ajudou. Não precisa ali você fazer um apelo, um sermão. Compartilhe o seu testemunho. Nós temos aqui um exemplo das bênçãos que Deus derramou na vida de Moisés e seu sogro ouviu. E ele, percebendo que Moisés agora estava já liberto e em segurança, ele foi levar a sua esposa e seus filhos. Por certo, nós vemos aqui uma importante e sábia também posição, né? Você não pode ficar longe de sua esposa. A palavra de Deus diz que o marido e a esposa têm que estar juntos para não serem tentados. Portanto, Moisés tinha uma esposa, ele precisava também, filhos precisam do exemplo dos pais. Então, aqui o sogro Jetro levou a esposa para ficar junto com seu marido e seus filhos para serem educados. Ali o processo de educação, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, deixar que o avô, deixar que a avó, que o tio, que a tia cuidem de nossos filhos. Por um período sim, mas por um período prolongado não convém, pois as crianças precisam ser cuidadas por seus pais, é responsabilidade de seus pais. Portanto, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, e depois lhe enviou com os dois filhos, dos quais um chamava Gerson, que quer dizer fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, que quer dizer o Deus de meu pai foi minha ajuda. E através dos nomes dos filhos, já havia ali também um outro poderoso testemunho. Muito cuidado quando você for dar um nome a seu filho. A Bíblia tem tantos nomes bonitos, a Bíblia tem tantos nomes, eu diria assim, cheios de mensagem, de conteúdo. Muito cuidado, algumas pessoas colocam o nome nos filhos, nomes de jogadores de futebol, nomes de cantores, nomes de artistas de TV, nomes de personagens de novela. Veja, muito cuidado, tenha sabedoria ao escolher um nome para o seu filho, para a sua filha. A palavra de Deus também conta no verso 5, veio Jetro, sogro de Moisés, do capítulo 18 nós estamos lendo, né? Você pode acompanhar a leitura se você desejar. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a sua mulher, ao deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. Esse monte de Deus é ali o monte Horeb, onde havia sido o lugar onde a água saiu da rocha, e onde também Moisés havia levantado as suas mãos para que o povo batalhasse contra o inimigo ali, os amalequitas. A palavra de Deus continua dizendo que mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos. A Bíblia diz que então Moisés, saudoso, saiu ao encontro do seu sogro, e veja o respeito que ele teve para com o seu sogro. A Bíblia diz que ele inclinou-se e o beijou, perguntando pelo bem-estar, como ele estava, e entraram em uma tenda e foram ali conversar. Aqui mostra um relacionamento também entre sogro e genro. Deve ser um relacionamento respeitoso, deve ser um relacionamento afetivo, deve ser um relacionamento que demonstra preocupação, o interesse pelo bem-estar um do outro. Afinal, o bem mais precioso de Jetro era sua filha, e ele havia confiado a sua filha a um homem. E agora, no caso Moisés, ele estava colocando a sua filha novamente ali, os seus netos, aos cuidados de Moisés. E Moisés, por certo, estava grato, muito agradecido pelo que Jetro fez durante aquele período, cuidando ali de seus filhos, né, dos netos de Jetro, filhos de Moisés, e também da sua esposa. Houve a gratidão, houve o reconhecimento. Não é obrigação, depois que uma pessoa se casa, é obrigação do marido sustentá-la. Mas se por uma necessidade a sua vida passou por algum problema e você precisou que a sua esposa e os netos permanecessem na casa de seu sogro, da sua sogra, seja agradecido, demonstre isso, né? Através de palavras de gratidão. E foi isso que Moisés fez. A Bíblia diz no verso 8, contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito. Ele testemunhou, contou de como os egípcios foram vencidos por aquele episódio ali no mar vermelho, né? E todo o trabalho que Deus teve o cuidado em proteger o povo de Israel. O verso 9 diz que Jetro ficou muito alegre. Ao ouvir aquelas palavras, Jetro percebeu ali o cuidado de Deus. E sabe qual foi a declaração de Jetro? Ele disse: bendito seja o Senhor, que te livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior, que o Senhor é soberano, que não há outro Deus como o Deus do povo de Israel, porque livrou o seu povo das mãos dos egípcios. Então Jetro, sogro de Moisés, diz o verso 12, tomou um holocausto e ofereceu ali sacrifícios ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ou seja, Jetro, que era sacerdote de uma outra religião, de uma outra denominação, que servia a outros deuses, se converteu através do testemunho, quando Moisés contou a ele como foi a libertação. Veja que coisa maravilhosa. Você quer trazer os seus familiares, você quer trazer os seus parentes, os seus amigos, também para os braços do Senhor, para fazer parte do povo de Deus, então cuide do seu testemunho. Compartilhe com eles as bênçãos do Senhor. Diga qual é o segredo para o seu casamento feliz. Diga qual o segredo para que seus filhos demonstrem serem educados. Diga, eu frequento uma comunidade cristã, evangélica, uma igreja que se preocupa com a família. Meus filhos são educados, eles têm ali departamentos que cuidam deles. Né? Além do estudo diário da Bíblia, nós fazemos o culto diariamente pela manhã, né? Ali eu consagro os meus filhos, eu e a minha esposa, nós nos preocupamos em colocá-los em uma escola com princípios cristãos. Testemunhe, e aí você vai poder compartilhar as bênçãos de Deus sobre o seu lar, e você vai ver os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, reconhecendo tal qual Jetro, né, que o Senhor que você serve é também um Senhor que ele gostaria, sentiria o prazer, a necessidade de também adorar. E assim você vai poder estudar a Bíblia, você vai poder, quem sabe, desenvolver aí na sua classe, na sua casa, um pequeno grupo de estudos da Bíblia. E assim você logo, logo vai colher frutos para a honra e glória do Senhor, vendo pessoas também aceitando ali a Jesus como Senhor e Salvador. Importante este fato que encontramos aqui na palavra de Deus. Eu quero crer que esta é também uma importante lição que extraímos do capítulo 18 do livro de Êxodo. Eu quero continuar a leitura no verso 13. Diz: no dia seguinte, assentou-se Moisés para fazer o que ele tinha como responsabilidade. Moisés era líder do povo de Deus. Então, as pessoas vinham até Moisés trazendo ali as suas pendências, as suas necessidades, os problemas que tinham. Porque, imagine, eram ali quase 2 milhões de pessoas, talvez até mais. Imagine se não havia desentendimento, é claro. E às vezes tinha que julgar algumas questões. Então, questões familiares, questões ali de ordem, de relacionamento, né? Enfim, e diz que Moisés se reunia para atender as pessoas. O povo ficava em pé, aguardando cada um a sua vez. E diz que ia de manhã até o final do dia, até o pôr do sol. O sogro de Moisés, Jetro, era uma pessoa experiente, era uma pessoa já que tinha vivido alguns anos. E ele diz, o verso 14, vendo, pois, o sogro de Moisés, o que o seu genro fazia pelo povo, disse: eu tenho observado, por que te assentas só? E todo o povo fica em pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro, verso 15, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e também as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: não é bom isso, não está certo isso, a maneira que você está fazendo. Você cansa o povo, porque eles têm que esperar muito tempo, e também você se cansa. Sem dúvida, desfalecerás, tanto como o povo que está contigo. É um fardo pesado demais para você levar sozinho. Preste atenção nas minhas palavras, disse Jetro a Moisés, o seu sogro. eu vou te dar um conselho. Que Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, e eles trazem aqui as suas causas para tentar ouvir conselhos. Você lhes ensina os estatutos, as leis. Muito bem, até aí tudo bem. Mas por que você não forma uma liderança? Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, ou seja, pessoas que amem a verdade, pessoas que sejam honradas, que aborreçam a avareza, pessoas que são generosos, que são bondosos, e põe sobre eles chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles possam julgar ao povo em todo o tempo. Quando houver graves ocorrências, coisas que eles não consigam resolver, aí sim eles trarão a você. Será mais fácil para ti. Você vai dividir a sua carga, você vai dividir a sua responsabilidade. Creio que se você agir desta maneira, você vai ter um atendimento muito mais rápido, satisfatório. As pessoas não vão precisar ficar esperando tanto tempo. Olha, quanta sabedoria pela idade, não é verdade? Ali estava um homem que falava com Deus, como diz a palavra de Deus, Moisés era assim, mas ele se curvou ante a experiência do seu sogro. E o verso 24 do capítulo 18 diz: Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que ele lhe havia dito. Eu quero tirar aqui algumas lições bem interessantes para nós. Veja, Moisés era um líder, mas que tipo de liderança era a dele? Era uma liderança centralizadora. E isso não funciona. Você responder por tudo. O que que acontece? Você vai se cansar e vai cansar as pessoas também, porque todas as decisões precisam ser tomadas por você. Então as pessoas precisam te procurar. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão vir atrás de você. Você será um líder centralizador, certo? Então você precisa descentralizar a sua liderança. Formar outros líderes. É importante. Jesus, quando foi ao céu, ele deixou ali seus líderes: Pedro, André, Tiago, João. Veja, Paulo. Paulo formava liderança em cada igreja que ele estabelecia. Estabeleceu ali a igreja primitiva os diáconos para que pudessem compartilhar ali, dividir o pão, certo? Que era feito somente pelos apóstolos a princípio. Então, a Bíblia nos ensina em várias passagens que a liderança deve ser descentralizadora. Então, haviam os chefes de 1.000, os chefes de 100, os chefes de 50 e os chefes de 10. Ou seja, problemas, precisa trocar ali uma fechadura, não precisa ir lá atrás do chefe superior, tem que trocar a fechadura. Alguém pode resolver isso. Ele tem problemas maiores para resolver. Ah, precisa, sei lá, levar o carro para trocar pneus? Uma outra pessoa pode fazer isso, entendeu? Então, as empresas funcionam assim, as casas também precisam funcionar assim. Às vezes, uma mulher fica sobrecarregada, tendo que fazer todo tipo, guardar as roupas no guarda-roupa, guardar os chinelos, guardar os sapatos, que cada um faça a sua parte. E aí não vai o quê? Não vai sobrecarregar uma só pessoa. Chega na hora de fazer a comida, enquanto um está ali talvez descascando o alho, a cebola, né? O outro está lavando o arroz, né? Divida as funções. Na verdade, o outro vai lavar ali as verduras, os legumes, certo? O outro vai pôr o lixo para fora, tá? O outro vai dar comida para o cachorro. E é assim que funciona, até dentro de uma casa, quanto mais numa comunidade, numa empresa. Tem um verso que eu acho muito interessante, eu quero concluir. Moisés, ele atendeu o que o seu sogro falou, e a Bíblia fala isso. Olha que coisa interessante. Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábia direção, o povo se corrompe, mas na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quanto mais pessoas tiverem para dar conselhos, melhor, não é? Mais acertado. E o verso, capítulo 15 de Provérbios, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros haverá vitória, haverá bom êxito. Foi essa a importante lição de Jetro ao seu sogro, de Jetro ao seu genro, do sogro para com o genro. Aprenda a ouvir conselhos, você também vai errar menos. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.